I wish that I could see my love. I'll be away so long. I long to send my love to her.
Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Tory Lege, podcast da editora Monergismo. Um podcast onde apresentamos autores e obras pouco conhecidos no Brasil, mas que nós achamos que merecem mais visibilidade, que merecem um tratamento diferenciado, né? Eu sou o Felipe Barnabé, estou aqui mais uma vez com os meus amigos Felipe Sabino e Fabrício Tavares, que são editores da Monergismo. E eu queria deixar eles se apresentarem. Sabino, como é que você está?
Boa noite, Barnabé. Estou bem, graças a Deus, e animado aí com a possibilidade de apresentarmos mais um pária no meio editorial reformado.
E aí, Fabrício, tudo bem?
Aí, Barnabé, tudo bem, graças a Deus, Sabino. Boa noite a vocês dois e obrigado mais uma vez, pessoal que está aí escutando. Então, realmente é um prazer nós falarmos mais um pouquinho de mais um pária, de mais um relegado a segundo ou terceiro plano no mundo editorial. Então, nosso dever é sempre resgatá-los e falar um pouquinho sobre essas figuras lado B do mundo editorial.
Muito bom. Se você não escutou o nosso primeiro episódio, você pode ir lá no Spotify, ficou bem interessante. E a gente falou sobre o livro do Romano Guardini, que é um autor que eu gostei bastante de conhecer. E se você ficou curioso para conhecer também, ou não teve tempo de escutar, pode voltar lá e escutar o primeiro episódio. E hoje a gente vai falar sobre um outro autor que eu conheci também recentemente, conheci melhor, né? Eu já tinha lido algumas obras dele, conheci mais recentemente através das publicações da Monergismo, que é o Rosas John Rushdoony. Nós vamos falar hoje especificamente da obra Ao Seu Serviço. Mas antes de falar sobre a obra, eu queria que o Sabino falasse um pouquinho sobre o Rushdoony, sobre a carreira dele intelectual aí.
Certo. Rosas John Rushdoony. Existe um fato interessante, pelo menos para mim, acerca da vida do Rushdoony, é que quem o conhece, quem já leu sobre ele e sobre o papel que ele desenvolveu nos Estados Unidos, não somente no meio reformado, mas no meio cristão como um todo, sobretudo na área de educação, é que ele é um homem que dominava de maneira magistral a história dos Estados Unidos. A história como um todo, não só a história religiosa, mas a história civil, ao ponto de defender, por exemplo, pais que estavam adotando homeschool antes deste ser legalizado, usando a história dos Estados Unidos. E esse homem que chegou a ser um grande conhecedor dos Estados Unidos, ele é um americano e nasceu nos Estados Unidos, em Nova York, em 1916, por causa de uma catástrofe, né, do massacre, né, literalmente um massacre que o Império Otomano desferiu contra os armênios, né, sobretudo os cristãos. Rushdoony, a família dele todas é de armênios, eles eram da Armênia, não eram arminianos, eram armênios. Uma vez eu passei um texto do Rushdoony para alguém traduzir, o cara traduziu como arminiano.
Não fui eu não, né? Graças a Deus. Não. Não.
Então, a família dele toda, né, era cristã, família toda armênia. E durante aquele massacre, a mãe dele estava grávida, ou seja, ele foi concebido ainda na Armênia, e pela providência divina eles conseguiram fugir para os Estados Unidos e ele acabou nascendo em 1916. Então, assim, eu sempre achei interessante um homem que acabou vivendo, dominando a história dos Estados Unidos, né, foi parar ali pela providência de Deus por causa de um massacre. Um massacre, às vezes, é bem ignorado, né, pela história moderna. O Rush, ele tinha orgulho de dizer que ele conseguia traçar a história da família dele até séculos e séculos e séculos, de pessoas cristãs, sacerdotes, pastores. E lembremos que a Armênia foi o primeiro estado do mundo a adotar o cristianismo como religião oficial. Então, esse homem, né, que acabou nascendo nos Estados Unidos, a trajetória dele intelectual é bem interessante, porque ele vinha de uma tradição reformada, passou a estudar vários autores quando chegou aos Estados Unidos. Ele era um leitor ávido e foi conhecendo não somente Calvino, mas como Bavinck, Voss, tinha um apreço especial por Van Til, e quando ele ainda não tinha dinheiro para comprar livros, ele menciona que ele ficava até tarde da noite nas bibliotecas públicas da cidade onde ele morava, para que pudesse ler o tanto quanto pudesse, enquanto a biblioteca estava aberta. Depois de casado, ele disse que teve que mudar-se várias vezes de casa porque o chão não aguentava o peso dos livros. E é interessante, falando da trajetória dele intelectual, é que quando ele se formou, ele disse que ele queria testar se aquele cristianismo, aquela teologia dele, não era algo abstrato, mas se era ou não aplicável à vida. E ele decidiu passar alguns anos numa reserva indígena. Ele inclusive escreveu um livro muito interessante sobre memórias da época em que ele exerceu esse ministério, American Indian, eu acho que é o nome do livro. Então, assim, então é um homem que, diferente de, infelizmente, muitos teólogos de hoje, não tinha nenhum prazer em teologia abstrata, viver falando de ideias de teólogos e torre de marfim. Então, não somente nas suas atitudes, mas o seu próprio lema, né, era que a escritura, a lei de Deus, ela é aplicável a todas as esferas da vida. E acho que uma marca, por mais que as pessoas discordem de algumas conclusões dele, o que é normal, eu sempre acho absurdo quando alguém faz essas ressalvas. É claro que eu discordo, né? Eu só não discordo de mim, né? E o mesmo vou discordar de mim também. Mas assim, o que marca a carreira intelectual do Rushdoon é exatamente essa tentativa, lógico, com erros e acertos, de aplicar a palavra de Deus aos dilemas, né, da sociedade, sobretudo da sociedade moderna. Fabrício, quer adicionar alguma coisa?
Já se falou suficientemente sobre a vida dele. Assim, eu sempre lembro de alguns casos quase parabólicos, anedotas da vida dele, por exemplo, que ele, em determinado momento, foi investigado pelo FBI. Você lembra disso?
Então,
as pessoas, porque ele agiu muito naquilo que até hoje é chamado de movimentos grassroots, movimentos de comunidades, que talvez nós traduziríamos aí por comunidades de base. Então, ele agia muito nisso. Houve uma época da vida dele em que ele escrevia de maneira sistemática, não vou dizer obsessiva, porque aí existe uma conotação negativa, mas de maneira sistemática, disciplinada, vários folhetins, panfletos para as publicações. Então, como o Sabino bem disse, era um teólogo muito prático nas suas colocações. Ele entendia que, de fato, era preciso sistematizar o conhecimento, sistematizar a teologia, mas não mantê-la na sistematização e na abstração. Essa sistematização, na verdade, era um programa, no bom sentido, para a prática, para a aplicação cotidiana, e não só cotidiana, mas mesmo institucional. O Rush tinha uma percepção muito clara de que, para você levar algo adiante, adiantava você ter boa esperança, orar e esperar que a providência levasse aquilo até o seu fim. Não, na verdade, Deus nos chama também a erigirmos, a edificarmos, a instituirmos agências, grupos, escolas, instituições em geral. Ele mesmo se focou muito nas instituições de ensino, tanto que a própria instituição dele até hoje é ativa nos Estados Unidos, Chalcedon, seria, na verdade, aí, termo em inglês para Calcedônia, mostrava justamente essa preocupação do Rushdoon com a educação, com o preparo intelectual e ativo, preparo ético dos ministros e membros da igreja para uma vida de reconstrução, uma vida de aplicação da palavra de Deus a todos os setores. E é interessante porque o próprio nome, como eu dizia, Calcedônia, demarca precisamente o ímpeto do Rushdoon. Ele dizia, olha, somente Cristo é, de fato, aquela pessoa na qual a natureza divina e a natureza humana se encontram ali, como diz, evidentemente, aí o Concílio de Calcedônia, o Credo Calcedônico. Então, nenhuma outra instituição tem esse poder divino ou agrega em si essa natureza divina e pode, portanto, determinar os rumos da existência humana. Somente Cristo pode fazer isso. Então, qualquer outra instituição, seja o Estado, seja a igreja, seja a escola, que tente determinar ou tente apresentar-se como o representante divinamente eleito para a raça humana, é algo que deve ser anatematizado, que deve ser rejeitado completamente. Somente Cristo, de fato, é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Então, outra coisa que me vem à cabeça aqui, Sabino, é justamente o fato de que o Rush Dooney foi o primeiro a introduzir o Herman Dooyber nos Estados Unidos, não é?
Sim.
Digo, introduzir editorialmente.
Isso.
Se eu não me engano, foi...
É uma série da PNR, né?
Isso, exatamente. Foi no Crepúsculo do Pensamento Ocidental, acho que foi o primeiro livro traduzido.
Isso.
Para o inglês, e quem fez o prefácio foi justamente o Rush Dooney. Tanto que na nossa edição, na Monergismo, deste livro do Dooyber, nós colocamos lá justamente esse prefácio original escrito pelo Rush Dooney. E, para mim, intelectualmente falando, uma das maiores contribuições do Rush Dooney, que inclusive está em dois livros, na verdade, três livros dele essenciais. Na verdade, todos os livros dele são muito bons, mas assim, esses três, a meu ver, talvez demonstrem o núcleo simbólico da teologia do Rush Dooney, que é o Cristianismo Estado, Fundamentos da Ordem Social e o Uno e o Múltiplo, que, se Deus quiser, nós vamos publicar, né, em breve. Esses três livros mostram justamente a relação que há entre a teologia, entre os símbolos de fé, entre as imagens bíblicas e a legitimação do poder. Demonstra justamente como teologia e política estão entrelaçadas. Não num sentido aqui negativo, nem sempre negativo no caso, claro que isso pode ser sim abordado de forma negativa, mas mostra como essas duas realidades estão sempre entrelaçadas. Eu me lembro aqui, por exemplo, que ele estudou, e acho que chegou a ser orientado, né, pelo Ernest Kantarovich, que aqui no Brasil ficou muito conhecido por causa daquele livro publicado há muito tempo atrás e hoje esgotado, Os Dois Corpos do Rei, publicado pela Companhia das Letras. Então, o Kantarovich, que era um polonês também, refugiado nos Estados Unidos, ele estudou muito essa questão de como os símbolos teológicos acabaram se encarnando na política. Não somente ele, vários autores ao longo do século XX foram pensando assim. Os mais célebres aí hoje em dia no Brasil é o Fuglin. Um que ainda não é célebre, mas espero que um dia se torne, é o próprio Eugen Rosenstock Hills, que o próprio Rush dizia ser seu mestre. Então, com Kantarovich, ele aprendeu a detectar, por assim dizer, na história, esses símbolos teológicos que legitimam o poder, seja um poder benéfico ou um poder maléfico. Então, se você lê, por exemplo, o Fundamento da Ordem Social, você perceberá justamente como os credos da igreja, os credos ecumênicos da igreja em especial, eles estão interligados com a história, porque a gente tende a pensar a história como separada da história da igreja. Tanto que a gente fala, história secular, história civil, tudo mais, tudo bem, tem aí a sua legitimidade tratar esse assunto separadamente, mas somente como método, não como realidade. Porque na realidade, ele vai demonstrar lá, justamente, juntamente com outros nomes, como eu acabei de citar, o Kantarovich, o Eugen Rosenstock, Hilse, o Fuglin, que essas duas dimensões da história da igreja, a história dos credos, a história das lutas, coloquemos assim, teológicas, estão entrelaçadas, estão interligadas. Então, assim, é um autor muito interessante porque, ao mesmo tempo que trabalha com material denso, erudito, sempre teve essa preocupação de traduzir, por assim dizer, essa erudição e esse conhecimento exaustivo, por vezes, da história dos Estados Unidos, da história da igreja, da epistemologia, em termos simples, claros e que pudessem levar a igreja, os seus leitores, a uma prática e a uma obediência à lei de Deus. Então, sempre, quando você vai ler um livro do Rush Dooney, você nunca vai se... afundar, por assim dizer, num poço de abstração. Geralmente, pelo contrário, né? Você vai ser levado a algum tipo de indicativo, de imperativo ético, porque essa é a preocupação dele. Traduzir esse conhecimento em ordem prática.
É interessante, Fabrício, você mencionou aí que a didática dele. De fato, ele é muito didático. E nós vemos o quão ele é rejeitado aqui no nosso meio. Aqui no nosso meio não, só nos Estados Unidos também. Por causa de algumas posições dele, supostamente perigosas. Que, não obstante ele ter sido alguém que trabalhou com afinco nas publicações do Van Til, há um historiador que escreveu uma biografia sobre o Rushdoony, o movimento reconstrucionista.
O Michael McVicker?
Isso. Ele não é reconstrucionista, ele é até crítico.
Ele não é cristão, eu acho.
Isso, não é cristão. Mas assim, a parte de documentação que ele levantou, porque o filho do Rushdoony, o Mark, deu acesso a ele aos arquivos do pai, é muito interessante, porque ele resgatou várias cartas. E há várias cartas do Van Til, não somente agradecendo as edições que o Rushdoony fez dos livros dele, como também solicitando, eu escrevi um novo artigo, um novo livro, quero que você faça a edição. E há também solicitações similares das próprias editoras. Então, assim, é um homem que... Todo mundo, mesmo que aqueles que são fãs do Van Til, né, o idolatram até, eles reconhecem que ele era ruim de escrita. Né? Acho que nunca vi ninguém falar que isso é mentira. Né? E o próprio Van Til reconhecia isso. Então, esse é um homem... que trabalhou com afinco, porque ele gostava muito e achava interessante. Ele chegou em um dos livros dele dizer que todos os livros dele foram escritos para aplicar o que ele aprendeu com o Van Til. Então, um homem que trabalhou com tanto afinco para tornar mais palatável o ensino do Van Til e trabalhou de perto com ele, você vê que o povo, voltando ao ponto, né, o povo é tão hostil a ele que isso é simplesmente ignorado. Simplesmente ignorado. Eu não sei se é fruto disso, mas as edições modernas do Crepúsculo, lá do Dover, inclusive a brasileira, não contém o prefácio dele, que é excelente.
Exatamente.
Então, assim, a gente está falando de um páreo mesmo.
Mas, seguindo então para o livro, o Rushdoony, como já foi colocado aqui, ele escreveu sobre diversos assuntos, né? Nós temos livros aqui na editora sobre psicologia, por exemplo, uma crítica dele ao Freud, um livretinho muito bom. Como o Fabrício comentou, temos Cristianismo e Estado, livro sobre interpretação bíblica, infalibilidade, livro sobre educação, tem bastante também. Mas esse especificamente que a gente vai tratar hoje é um livro sobre caridade, né? Ao seu serviço, o chamado cristão à caridade, que é um livro... que, como já foi bem colocado aqui, ele faz uma aplicação da lei de Deus à questão da assistência social, né? Como a igreja e o cristão têm que se portar a respeito da caridade mesmo, né? Em detrimento a como o Estado deve se portar e qual deve ser o papel do Estado nisso. E é um livro que, pelo menos para mim, assim, trouxe uma visão diferenciada, assim, do que a gente está acostumado a ouvir por aqui, né? Que geralmente tende a associar o cristianismo com uma visão mais liberal, até uma pulsão de autonomia, né? Ele vai criticar um pouco disso, né? Dessa pulsão do ser humano de buscar autonomia e não se entender como parte do propósito de Deus para o cuidado também, né? Como tudo que ele tem é para ser repassado, né? E é um livro que tem aí mais ou menos 30, 31 ensaios que são mais ou menos autocontidos, mas eles se comunicam muito bem, né? E eles estão todos tratando sobre esse assunto da caridade, assim. Então ele vai falar sobre governo, cristianismo, cuidado com os órfãos, com os pobres, como é que o diaconato deve ser visto dentro da igreja, o papel do diaconato na sociedade, não só interno, né? Um livro muito interessante. E aí vamos falar mais agora sobre a obra em si mesmo, deixar esses dois monstros aqui que estão na minha frente, eu tenho o prazer de aprender com eles aqui em tempo real, vocês escutam depois, eu tô aqui já na hora.
Monstro de feiura, né? Pode começar, Sabino.
Tá, esse tema eu acho que... Novamente, a gente gosta de publicar não somente autor desconhecido, mas tema negligenciado, né? E eu acho que o tema da caridade no meio cristão, até no meio reformado, é bem ignorado, alguns têm até medo, acham que isso aí soa, sei lá, espiritismo. a caridade feita por quem não é crente. Eu lembro uma vez que eu viajei com a minha esposa, conhecemos alguns irmãos, e que eram bem reformados e eram bem dedicados a isso, a caridade e tudo mais, e minha esposa voltou para casa, um amigo nosso foi nos visitar, ela mencionou isso, aí ele falou assim, ah, mas isso o espírita faz. Entendeu? Então, existe essa... Existe uma visão muito equivocada, né, sobre o que é boa obra, né? Qual o papel das boas obras e qual o papel das boas obras de caridade, né, na vida cristã e na vida da igreja. Então, de fato, a gente, as pessoas mesmo, primeiro, elas pensam que ou isso aí é coisa do Estado, o Estado tem que cuidar de toda a assistência. Infelizmente, eu já ouvi isso de púlpito, que isso não era coisa na qual a igreja se mete, é o Estado que se mete. E como o próprio Rush Dooney diz, e também o Stephen Perks, num livro que o Fabrício também traduziu, que é Adoração a Baal, o Estado cuida disso hoje, ainda bem que ele cuida, né? Mas porque a igreja fez isso, né? A igreja deixou de cuidar. Então o Estado, ele assumiu de maneira quase totalitária, né? O que durante muito tempo foi executado por cristãos como indivíduos e como igreja. Calvino, inclusive, o Rush Dooney menciona a história, né, de Calvino em Genebra, que ele instituiu o diaconato para isso, né, entre outras coisas. Socorro aos pobres, aos necessitados, aos órfãos, às viúvas. O pessoal gosta tanto de falar de liturgia, ficar discutindo o que pode na liturgia ou não, né? Na liturgia de Calvino existia uma coleta de oferta especificamente para esses casos de necessidade. Então, eu não sei se é reflexo disso ou não, mas se for, é um reflexo muito infeliz de as pessoas acharem. Não, muitas pessoas acham que nós somos salvos pelas boas obras, por caridades que nós praticamos, e de fato existe isso no Brasil, né, de maneira forte. Mas só por causa disso, nós que acreditamos que somos salvos meramente pela graça divina, não devemos fazer isso. Então, assim, é uma negação de muita coisa da Escritura. Isso não é um mandamento isolado, né? Todo o Antigo Testamento e o Novo está permeado de mandamento para que nós cuidemos dos pobres, né? E se você for pegar a história da igreja, existem vários casos disso. Spurgeon, por exemplo, que é elogiado, né, como o maior pregador da história, né, os príncipes pregadores, ele fala que seria absurdo ele pregar o evangelho para alguém que está passando fome antes de dar um pão para essa pessoa. E infelizmente, né, às vezes é isso que acontece. Então a pessoa necessitada, ela chega na igreja, o foco principal da igreja e dos membros é que ela aceite a Jesus, né, o que é chamado de aceitar a Jesus. Mas não interessa se ela, em que estado ela está, né, se está passando fome ou não, se está quase passando fome, se não tem condição de cuidar dos filhos, de manter a sua casa. E isso é tão ausente no nosso meio que as pessoas que passam por isso, elas têm vergonha de manifestar esse problema. Eu já vi pessoas passarem por necessidade, não terem comida e tiveram vergonha de falar isso. E então acho que o livro vem a calhar por causa disso, né? Todo mundo gosta de falar mal, por exemplo, de quem pede dinheiro na rua, de mendigo que está no semáforo. É isso, algo muito comum aqui em Brasília, né? De pessoas que passam pedindo comida. Mas falam de uma forma como se nunca fosse correto ajudar e como se o padrão não fosse ajudar, né? Só casos de exceções seriam aqueles, na minha opinião, difíceis de serem julgados, em que não, essa pessoa, ela não pode ser ajudada. Então é por causa disso que no nosso meio, quem que faz boas obras, né? É o Estado, né, com o nosso dinheiro, obviamente, né? Espíritas E a Igreja Católica, né? Que eu creio que ainda é forte nisso. Mas, assim, no meio protestante, quem faz isso às vezes é criticado. Eu já vi gente criticando algumas igrejas da IPB, inclusive, que algumas igrejas que eu conheço, de amigos meus, que eles levavam sopão para algumas regiões. Eu já vi teólogos dizendo que criticando como se isso fosse errado. Então, assim, velho, vai deixar a pessoa passar fome só porque ela, sei lá, só porque não é crente, só porque não é reformado, só porque está desempregado. Então é aquela suposição que todo mundo está numa situação de miséria porque ele é vagabundo,
uhum.
porque ele é preguiçoso, né? Sendo que, em primeiro lugar, a miséria existe, a fome existe por causa do pecado. Então não somos nós que somos os reformados, que reconhecemos que a queda acabou com tudo. Então essa consequência nefasta do pecado na sociedade, isso aí a gente não precisa tentar resolver, solucionar, mesmo que de maneira mínima, naquilo que a gente pode. Então acho que o livro, que infelizmente, né, recebeu, se eu for julgar pelas vendas no nosso site, eu não sei em nossos distribuidores, mas se for julgar pelas vendas no nosso site, o livro não recebeu a atenção que deveria ter recebido.
Ô, Sabinho, tem uma citação dele aqui que exemplifica isso que você está dizendo, né? Que ele fala que sempre que a comunidade cristã abandona sua tarefa essencial de governo e ajuda, outras forças a assumem. E isso me lembra como que a gente tende, né, a colocar uma esperança messiânica no governo, né? Ou seja, para assistir. Hoje em dia é mais comum a gente colocar essa esperança até em questões morais, né? Como se o governo fosse a instituição que precisa trazer moralidade para a sociedade. E a gente esquece que é esse papel da igreja, né? Tanto de assistir, uhum. quanto de ser a lâmpada, né? De iluminar, de salgar. E eu achei muito interessante ele colocar as coisas nesse sentido, né? A gente se exime e depois fica criticando o Estado porque não faz aquilo que a gente devia estar fazendo, né?
Isso, é. E assim, o pior é quando isso aí, se essa falta de caridade se estende até a membros da própria igreja.
Uhum.
E membros dizimistas. Eu lembro que quando eu nem era reformado na época, eu congregava em outra igreja, eu fiquei abismado quando eu soube de uma senhora, crente piedosa, viúva. Ela foi orientada a pedir dinheiro para a igreja, onde ela era membro há anos, para ajudá-la na compra de remédios. E disseram a ela, os líderes, que o dinheiro do dízimo não era para isso. Cara, então olha o nível, entendeu? Ou, por exemplo, eu conheço também casos desses. Você vê, a pessoa tem uma doença séria, ela não tem condições de, sei lá, fazer um exame, fazer uma consulta. Então, o que as igrejas em geral fazem? Ó, vamos arranjar um advogado aí para processar o Estado para você furar a fila no SUS. Mas a pessoa acha que se ela tirar o dinheiro da igreja e bancar uma consulta, uma operação, isso não é espiritual. Entendeu? Espiritual é mandar um cara, sei lá, para um país que nem sabe o idioma e ficar lá 10 anos sem nunca aprender o idioma, um suposto missionário. Não estou criticando missões de forma alguma, mas estou falando que existe aplicação errada, né, também nessa área, digamos, espiritual, mas o povo acha que toda e qualquer aplicação de dinheiro em coisa material, física, é errado, entendeu? Se for uma quantia considerável. Sendo que, cara, por que os diáconos foram instituídos lá em Atos?
Uhum.
Não foi para distribuição, né, de bens, né? Então nas nossas igrejas, cara, e não adianta qualquer tradição protestante no Brasil, eu tô falando Brasil, né, nunca morei fora, nas nossas igrejas, e eu já vi em várias denominações, diácono é porteiro, não é alguém, não é ministro, né, de Exatamente. Misericórdia para socorrer o povo de Deus e até quem não é do povo de Deus. Então, para mim é uma vergonha alguém estar numa igreja cristã e essa pessoa passar necessidade. É vergonha, cara. Isso traz vergonha pro nome de Cristo.
Exatamente.
Então, novamente, eu acho que assim, o livro do Rush é um chamado exatamente a isso, né? A nós sermos, né, os braços de Cristo, né, cara, para a comunidade.
É interessante, Sabino, é porque é o seguinte fato: o Rush, ele era tido como um libertário cristão, então ele criticava também o libertarianismo não cristão, como obviamente uma exaltação da autonomia humana, mas como eu dizia, mesmo sendo um libertário cristão, ele tem uma consciência muito clara de como essas situações de calamidade social, de necessidade mesmo, ou até crise, devem ser respondidas conjuntamente. Então, eu estava me lembrando aqui, eu falei da questão do libertarianismo, e ele foi criticado por esse meio também, o Rothbard, o louco lá, o criticou justamente no... Fez uma resenha, na verdade. Uma resenha não, foi só uma crítica, não foi nem uma resenha, foi uma crítica, assim... em relação ao seu livro Esquizofrenia Intelectual, que nós publicamos. Mas, como dizia, ele entende justamente que se nessa situação de calamidade e nesse abandono, nessa fuga, por assim dizer, da igreja com relação às suas próprias atividades, ou pelo menos deveres, ou seja, a igreja agora abdicou, abriu mão, renunciou a essas atividades que lhe são próprias, nessa situação acaba sendo o Estado mesmo o responsável por aliviar essas pessoas, por resolver essas situações de calamidade social. Eu lembro aqui de pessoas, por exemplo, criticando algumas situações do Brasil, que aí é outra realidade, inclusive, pessoas que de fato passam fome, pessoas que estão aí completamente desamparadas, pessoas reclamando assim, olha, não, sim, mas tudo bem, e quando você levou uma cesta básica para um pobre?
Isso.
E você falou do Calvino e da sua prática de recolher esmolas no culto. Aqui o Rush, ele cita, e aí inclusive quando eu traduzi, eu coloquei a tradução dessa edição das Institutas da Unesp, lá na página 129, está lá na página 818 do livro da Unesp, das Institutas, na verdade, Instituição da Religião Cristã, foi assim que o pessoal da Unesp traduziu.
Isso.
Então, na página 129 do livro do Rush, está lá citando Calvino. Diz o seguinte: assim se deveria fazer sempre. A congregação da igreja nunca deveria se reunir sem a palavra, sem esmola, sem participação na ceia e na oração. E mais à frente, eu até marquei aqui, mais à frente, ele vai dizer, na página 145 do Rush, Calvino, mais uma vez sendo citado aí, vai dizer que queremos demonstrar que a reforma entre nós é uma pergunta. Devemos começar por este ponto, a saber que é preciso haver pastores que apresentem pura a doutrina da salvação e depois diáconos que cuidem dos pobres.
Uau!
Calvino tinha muito claro na sua eclesiologia a necessidade do sacramento, obviamente, da palavra. Inclusive, neste ensaio, o João Calvino desconhecido, no qual ele trabalha justamente Calvino como reformador social, ele diz que o propósito de Calvino era uma reforma social por meio do sacramento da palavra e por meio justamente dessa integração dessas ordens. Os diáconos, portanto, estavam ali presentes para a caridade. E como eu dizia, o Rush, talvez aí quebrando, frustrando todas as expectativas que porventura se possa ter de um livro de um libertário, ele é muito enfático nessa necessidade de fazer caridade. E ele critica, por exemplo, não a pessoa dar ali uma esmola a um mendigo, pelo contrário, existe um capítulo também aqui dedicado somente à questão das esmolas. Ele faz até uma etimologia sobre a inglês almsgiving, que seria traduzido aí por esmola, bem interessante. Como nós falamos no início, era uma pessoa com grande erudição, sabia muito de história e sabia fazer uma série de conexões e associações históricas e etimológicas. Então, ele não critica, por exemplo, a pessoa que vai dar uma esmola para o pobre, para o mendigo e tudo mais. Pelo contrário, ele critica que essa pessoa está fazendo pouco, Por quê? Porque a caridade não é somente distribuição. Ela é um fluir da graça de Deus por meio de nossas vidas. Ou seja, é a graça que nós recebemos de maneira transbordante que nos enche, nos plenifica, por assim dizer, e acaba extravasando para as demais pessoas. Então, a caridade, ela não é somente entregar R$1, R$10, uma cesta básica, mas também, segundo ele, orar com a pessoa, ensiná-la, tratá-la com respeito, estar disposto a essa pessoa, porque muitas vezes a pessoa tem, por assim dizer, um tipo de má consciência com relação ao pobre. Ela fala, olha, eu vou dar aqui minha cesta básica, às vezes nem chega perto do pobre, não é?
Isso.
Mesmo assim é melhor do que nada, na verdade, mas nem chega perto do pobre. E não imagina que a caridade implica também a oração, o convívio, a pessoalidade. Eu acho que uma das marcas essenciais aqui nessa ênfase do Rush Dooney com relação à caridade é justamente a pessoalidade. Ele vai dizer que muitas vezes o assistencialismo é impessoal. A pessoa recebe uma renda, tudo mais, e pronto. Agora, a pessoalidade, essa preocupação para com o recipiendário, com a pessoa que recebe a caridade, ela é essencial na caridade cristã. E o pessoal fala muito do Chesterton, né, Sabino? Eu lembrei aqui de um texto dele, porque isso é interessante. Como vários nomes da tradição cristã estiveram muito preocupados com isso, não só teoricamente, mas também institucionalmente. Ou seja, eles criaram instituições para responder ao problema da pobreza. Desde lá a Patrística, eu me lembro aqui de um livro do Fernandos Rebach, chamado Defensor Pauperum, o Defensor dos Pobres, que é, na verdade é um conjunto, uma seleção de homilias de Basílio de Cesareia. Basílio de Cesareia tinha várias homilias relacionadas à pobreza, ao pobre, ao socorro e cuidado para com os pobres. Então, não só na Patrística, mas também na própria modernidade nós temos isso. Citamos Calvino, mas o que me vem à mente aqui é o Thomas Chalmers, que nós acabamos de publicar, por exemplo. Publicou O Poder Expulsivo de um Novo Afeto, mas o Chalmers era uma pessoa extremamente preocupada com a caridade. Nesse livreto aí mesmo, eu não lembro se é o Piper ou o Grant que, ao falar sobre ele, trata desse assunto, mas um desses dois autores diz da fundação, do estabelecimento de instituições de caridade por parte do Chalmers. O Exército da Salvação, por exemplo, do William Booth, até hoje aí uma das maiores instituições de caridade reconhecidas internacionalmente. O Booth era um pastor metodista.
Sim.
Que agia lá em Londres, na parte mais pobre, né? Seria o leste de Londres, hoje em dia seria Whitechapel e tal. E vendo ali aquelas pessoas completamente despossuídas, vivendo em condições insalubres e precárias, ele começou a agir, falou, não, peraí, eu não posso ser simplesmente, né, um esquentador de banco, como o pessoal brinca, mas tenho que praticar a caridade. Então, citando aí Chalmers, Booth, Calvino, são vários os nomes do cristianismo, protestantismo, catolicismo, não interessa, que não só teorizaram sobre isso, falaram sobre isso, pregaram sobre isso, mas de fato fizeram e fizeram institucionalmente, criaram instituições que ajudassem. E eu dizia do Chesterton, o Chesterton tem um ensaio, na verdade foi um artigo que ele publicou no jornal, foi até traduzido já pelo pessoal lá da Sociedade Chesterton, chamado Objeções à Caridade. O texto é de 1906, se eu não me equivoco. E ele fala justamente disso que você está tratando, Sabino. Quando, por exemplo, você dá R$5, R$1 para um mendigo ali na rua, às vezes as pessoas ficam revoltadas conosco, dizendo, não, mas ele vai pegar e vai beber, ele vai pegar e vai usar droga, algo assim. Não estou dizendo, pessoal, obviamente que não é, deve ser incauto, imprudente, ingênuo na hora de você fazer caridade, não é isso. Mas o Chesterton diz o seguinte, olha, essa não é uma objeção cabível, por quê? Ele, muito irônico, diz, eu posso dar uma Bíblia para uma pessoa que não seja um mendigo, um amigo, uma pessoa, vamos colocar aí, próxima a mim. Eu posso dar uma Bíblia a ele, a essa pessoa, a ele ou ela, e com a Bíblia essa pessoa justificar a poligamia. Eu posso dar uma igreja para ele ou para ela e essa pessoa fazer ali uma missa negra, uma missa satânica. Eu posso dar um altar para a pessoa e ele sacrificar pessoas, fazer sacrifícios humanos ali. Então ele vai dizer que essa visão, ou essa suposta objeção, não é assim tão razoável. E lembrando, portanto, desse artigo, uma das frases mais marcantes desse ensaio é a seguinte: nada será feito até que tenhamos percebido que caridade não é dar recompensa aos merecedores, mas felicidade aos infelizes. Então, o Chesterton também, claro, aqui estamos falando de dois autores muito distintos, mas o Chesterton também compreende, como Rushdoony, que a caridade é fruto da graça. Então você não distribui aqui méritos para as pessoas. Pelo contrário, a caridade é, como eu dizia, um extravasamento da graça que nós recebemos. Uhum. E aí entra essa questão muito problemática também, né, no meio reformado, e não só no meio reformado, mas uma ideia que o Rushdoony critica, de que essa visão, tanto por parte do rico quanto por parte do pobre, elas são fruto do pecado, primeiramente, e podem, se exacerbadas, levar até a conflitos sociais. Então, quais são as suas visões? Essa ideia que você já disse, Sabino, de que o cara que está ali mendigando, ele está ali em um estado de mendicância porque ele é vagabundo, ocioso, não quer saber de nada, não é? O Rush fala assim, o seguinte, ele fala assim, olha, isto é em parte verdade, mas não é toda verdade. Obviamente existem pessoas ali que estão naquela situação porque não tiveram outra maneira, porque não é, estão por vezes num próprio sistema que é maligno. Então eu penso, por exemplo, citando Chesterton novamente, o sujeito que está lá num regime escravocrata ou algo análogo, por mais que ele trabalhe, ele vai continuar sendo escravo, não é? Ah, eu vou trabalhar agora 16 horas por dia, vou me tornar mais próspero. Não, ele vai simplesmente morrer mais rápido naquele regime de escravidão, porque é um sistema maligno, é um sistema pérfido. Então o Rush fala, essa ideia de que a pobreza é sempre fruto da ociosidade, da indolência, da preguiça, da vagabundagem, ela é equivocada. Ele é muito sensato ao ressaltar o seguinte: olha, visto que a depravação é total, é claro que você vai encontrar exemplos disso. E a visão inversa ou recíproca também é em parte verdadeira, mas não é toda a verdade. Isto é, o pobre por vezes olha para o rico como se fosse uma pessoa arrogante, fútil, certo? Superficial, indiferente ao sofrimento alheio. Isto é verdade? Em parte é verdade, diz o Rush, mas não é toda a verdade. E aí ele diz, o resultado é então os ricos declararem que os pobres são pobres porque são preguiçosos, imprevidentes, apáticos e, no fundo, azarados. Ele até utiliza aqui, entre aspas, o termo. Há certa verdade nisso, mas não é toda a verdade. E torna-se uma mentira caso essas características sejam vistas como características de classe. Olha que interessante ele está dizendo. Se você começa a entender que o cara é pobre porque ele é apático, porque ele é indiferente, indolente, preguiçoso, se você transforma isso numa suposta característica de classe, isso se torna uma mentira. E ele conclui, limitar o mal a uma classe ou etnia é mais do que errado, é uma heresia maligna. Então ele tem bastante consciência, e o lado inverso também. Se os pobres veem os ricos como elitistas, arrogantes, inconscientes, snobs, pessoas frívolas, isso é apenas parte da verdade, porque o pecado é pecado e atinge e corrompe ricos ou pobres, mas não é toda a verdade. E se o sujeito acha que o simples fato de ser rico vai levar a pessoa a ser snob, arrogante, elitista, isso não só é mentira, mas tende a se tornar, como ele disse, uma heresia maligna. Então, resumidamente, só para concluir aqui meu raciocínio, ele é muito consciente dos problemas da natureza humana. Como o Sabino já ressaltou, a pobreza é uma realidade na nossa sociedade por conta do pecado. Então, um tema que hoje tem sido bastante debatido, na verdade se tornou até um termo controverso, é a noção de meritocracia. O Rush, como eu dizia, por mais que ele seja um libertário cristão, então ele não se identifica plenamente com os libertários, porque ele acha que a lei moral de Deus, certo, se aplica a toda a raça humana. Mas, como eu dizia, por mais que ele seja um libertário e se foque mais numa sociedade constituída a partir, não é, da iniciativa privada, ele tem uma noção muito clara de que o pecado, a realidade do pecado, ela altera ou deforma profundamente a própria estrutura do mundo, que a gente não pode esperar que este mundo seja justo em todas as suas instâncias. Então, como eu dizia, um termo hoje muito problemático, muito controverso, é meritocracia. E isso não vem de críticos de esquerda. Pelo contrário, você vê críticos, até mesmo da direita, que mostram a insuficiência ou até mesmo o equívoco desse termo. Me vem à mente aqui é o livretinho do Michael Sandel, publicado acho que em 2020, 2021, A Tirania do Mérito, no qual ele vai tentar relacionar, inclusive, a ascensão dos populismos com essa ideia de mérito. Não só o Michael Sandel, mas também o aquele professor de Yale, o Daniel Markovits, tem um livrinho dele, um livrinho não, tem 500 páginas, chamado A Cilada da Meritocracia, no qual ele vai dizer o seguinte: olha, esse pensamento, e aí a gente entra tendo uma questão teológica, de que se você se esforçar, você fizer o melhor, né, tudo vai dar bem, tudo vai dar certo para você, você vai prosperar, é uma visão, por assim dizer, quase espírita, né? Como se as estruturas próprias da criação não tivessem sido afetadas pelo pecado.
Sim.
Então, muitas vezes, nós confundimos o termo meritocracia com justiça. Então, por exemplo, uma pessoa que não merecia estar num cargo e ela acaba recebendo esse cargo por conta, não sei, de algum atributo físico, por conta de parentesco, isso não é uma questão de falta de meritocracia, é falta de justiça.
Uhum.
O termo meritocracia é novo. O termo meritocracia vem de uma obra distópica do William Young, lá da década de 50. Isso quem diz é o Michael Sandel. E eu aqui estou fazendo uma interpretação teológica. Essa ideia de que o mundo, na sua estrutura, mantém-se justo, não é? É contradito diariamente pela própria experiência humana. Então, por exemplo, nem sempre quem merece recebe os melhores dons, as melhores coisas.
Sim.
E muitas vezes nós vemos, como o próprio salmista, lá no Salmo 73, disse, muitas vezes vemos ímpios prosperarem, gozarem do melhor dessa terra.
Uhum.
Certo? Ou seja, isso é próprio da deformação que o pecado ocasionou na estrutura do mundo. Então, essa ideia de meritocracia, se entendida assim, como se o simples esforço, a simples iniciativa vai te trazer benefícios a longo prazo ou um período relativamente curto, isso é uma visão, a meu ver, mais próxima ao gnosticismo ou, sei lá, algum tipo de espiritismo do que propriamente a visão bíblica, né? Porque as próprias relações e dinâmicas da criação foram alteradas. Nós esperamos, como cristãos, a justiça ser realizada plenamente somente no juízo final. Agora, não estou dizendo também que a visão contrária, não é, seja, ou a visão que ignora alguns elementos, seja aprovada ou seja recomendável. Não estou dizendo que nem por isso você tem que deixar de se esforçar, trabalhar. Pelo contrário, nós somos chamados a trabalhar até para imitarmos o nosso Deus. Há um ensaio muito interessante aqui no livro sobre o trabalho. Então, trabalho não é pena, não é castigo. Pelo contrário, trabalho tem uma dimensão espiritual que jamais deve ser negligenciada, porque é uma das facetas da imagem de Deus no homem. Então, devemos trabalhar, devemos nos dedicar à nossa vocação da maneira mais diligente que conseguimos, justamente para glorificarmos a Deus. Agora, essa crença, vamos colocar assim, meritocrática, de que a ação humana vai sempre ser recompensada, pressupõe um universo que realiza a justiça por si próprio. Um universo autossuficiente e perfeito em total equilíbrio. Mas não é isso que as escrituras têm a nos dizer. A justiça só será realizada de fato com a palavra de Deus. Então, finalizando, o Rush tem uma visão muito sóbria de que o pecado alterou essas dimensões de modo que você achar que a pobreza é somente um problema, vamos colocar assim, pessoal, olha, a pessoa não quer trabalhar, não quer fazer nada e por isso é pobre, é uma visão não só equivocada, mas que periga tornar-se uma heresia maldita nas palavras dele.
É engraçado, né, como no Brasil, o povo que... a gente às vezes é até criticado, né, por ser responsável por esse movimento de cosmovisão, né? Eu discordo, a gente publicou muito sobre isso. Mas assim, o povo fala tanto sobre cosmovisão, né? Mas assim, eles abrem mão de todos os pressupostos diante de alguma outra visão atrativa. Você falou do libertarianismo aí, né? E como o Rush difere de outros que acabaram comprometendo verdades bíblicas. Rapaz, você vê aqui no Brasil, com ascensão aí, não diria ascensão, mas no mínimo com literatura mais disponível sobre o assunto, pessoas defendendo que o Estado seria melhor não existir, defendendo um tipo de anarquismo, que é algo totalmente antibíblico, né? Agostinho já falava, né, da necessidade do Estado, né, por causa do pecado. É melhor um Estado socialista do que nenhum Estado.
Exatamente.
A questão da meritocracia, cara, é absurdo, né? Então, a gente enfatiza tanto que é a graça de Deus, então você ganha bem, tem um bom salário porque você merece, porque você é melhor que os outros, né? Paulo mesmo pergunta, né, retoricamente, é o que você tem que você não recebeu, né? E a gente tem na história também da igreja quantos grandes pensadores, pregadores que não tiveram ministérios profícuos. Pelo contrário, foram menosprezados, né, no seu tempo de vida. E a gente foi descobrir tempos depois, né? Eu sempre me lembro, por exemplo, do Pink, né? O cara foi rejeitado por tudo que é igreja, né? O povo gosta de falar que ele era introvertido, mas eu vou publicar, tá traduzido já as cartas dele. Cara, o cara pregava em tenda, aquelas tendas evangelistas por arminiano, ele ia lá e pregava 5 mil, 7 mil pessoas. E ele, por exemplo, o comentário dele de João, que é gigante, foi exposições nessas tendas. Mas aí o cara foi rejeitado por igreja arminiana, falando que ele era hipercalvinista, e depois foi rejeitado por igreja hipercalvinista, que chamava de arminiano. E ele, rapaz, eu vou escrever. E daí passou a escrever, e hoje é muito lido, né? Você vê, pessoas, né? Dificilmente alguém hoje não conhece ele. Então, nós temos vários exemplos de pessoas que, a despeito de, entre aspas, o mérito dela, elas não foram bem-sucedidas, né? Porque não é algo mecânico, né? Não é a providência que guia tudo. Então, às vezes, alguém com pouco esforço consegue aquilo que outro não conseguiu durante toda a vida. Então, como eu vinha dizendo, né, o povo fala tanto de cosmovisão, mas os caras, eles esquecem do ensino bíblico diante de alguns cantos de sereia. Então, assim, o Rush, realmente, ele era diferente desse pessoal libertário. Ele trabalhou indiretamente para o Instituto Mises, escreveu vários artigos para eles. Existem vários livros que ainda estão disponíveis lá em PDF no Instituto Mises em inglês, com artigos dele, mas ele nunca abriu mão dessas coisas, né? Como muitos aí hoje parecem abrir. Inclusive, você vê, não somente na economia, né? Virou bordão, né? Bandido. Como que é? Bandido bom é bandido morto? Cara, não existe, morto. Não existe conversão, então, pra quem é bandido? Acabou? Entendeu?
É como aquela questão que a gente sempre conversa, sobre a qual a gente sempre conversa. Ah, o Brasil não tem jeito. Ah, então o evangelho não tem poder pra restaurar o Brasil, o brasileiro? Assim. Somos o único povo refratar a graça de Deus? Deus não pode transformar? Então, são questões, como você falou, que são problemáticas, porque é algo que não está em conformidade com o entendimento bíblico. Então, eu penso, por exemplo, aqui nos comentários de Jó. Karl Rainer, por exemplo, Deus Indisponível, que era um comentário hoje já esgotado, que a Paulinas publicou. E nesse comentário, por exemplo, este do Samuel Terran, eles sempre falam dessa questão do embate da visão dos amigos de Jó e, vamos colocar assim, o próprio Jó. Ou seja, o Samuel Terran, ele é até mais claro nisso, vai dizer o seguinte: olha, a visão dos amigos de Jó é mais ou menos semelhante à visão do Satanás. Por quê? Satanás dizia: olha, Jó te serve porque você é bom para ele, você dá terras, você dá camelos, você dá riquezas, você dá filhos, você dá saúde. Então, Jó serve a ti, ó Deus, porque você dá tudo para ele. Então, a relação entre Deus, coloquemos assim, e Jó, entre Deus e o homem, se daria por conta desses benefícios e privilégios materiais que Deus distribui graciosamente, na verdade, ao homem. Mas ali, nessa visão contratualista, digamos assim, Deus distribui porque Jó é fiel e distribui à medida que Jó é fiel.
Uhum.
Então essa é a visão de Satanás. Depois os amigos de Jó falam, olha, né, arrepende-te, né, volte-se para Deus, corrija-se, busque a Deus, ser mais piedoso, né, para você ser livrado do sofrimento. Ou seja, mais uma vez, essa visão de que o bem-estar de Jó estava atrelado, por assim dizer, à sua obediência a Deus. Isto é, Jó, você quer ter uma vida correta, uma vida próspera, uma vida saudável? Sirva a Deus.
Uhum.
Então, o servir a Deus se torna, por assim dizer, o meio para adquirir o fim de ser bem-sucedido, ser próspero e tudo mais. Não estou dizendo, obviamente, que Deus não possa abençoar materialmente seus filhos. E graças a Deus ele faz isso. Porque, como diz o próprio Calvino, essas coisas são dadas aos homens para que eles beneficiem outros. Para a glória de Deus. Mas essa visão, por assim dizer, contratualista entre Deus e os homens, é uma visão que não está na Bíblia. Porque tudo é dado pela graça. Inclusive nossos talentos. Por exemplo, a pessoa tem um talento, não sei, para o canto. Claro que ela pode treinar esse canto, mas se ela nasceu com uma voz bela, isso é dom de Deus. Isso é dádiva, não é um mérito dela. Então, como você dizia, Sabino, por vezes somos acusados de termos promulgado esse cosmovisionismo, não é? Eu também não concordo, acho que, né, pelo contrário, publicamos textos muito bons sobre cosmovisão. Acho que o povo não leu até o fim esses livros. Na verdade, é preciso corrigir essas visões de acordo com alguns princípios bíblicos, porque as pessoas vão amalgamando para si, vão absorvendo algumas visões que são práticas, talvez sejam lógicas, talvez convençam pessoas no presente momento, mas que em última análise não estão em conformidade com os princípios bíblicos. You came to me with sorrow in your...
Realmente o livro é muito bom, né? Um assunto muito relevante que a gente precisa discutir mais. Vocês estavam comentando sobre cosmovisão, né? Eu acho que no Brasil a gente acabou assumindo uma postura de pegar uma caixa fechada como se ela fosse uma cosmovisão cristã, né? E aí tudo que se encaixa nessa caixa, que está ali dentro, que faz sentido, a gente aceita. O que está fora, a gente rejeita sem criticar, né? E, infelizmente, alguns autores ficaram fora da caixa. E alguns assuntos também não são tratados como deveriam, porque a gente entende que eles não estão na caixa reformada, né? E esse assunto aqui da caridade eu acho que é muito relevante. E eu acho que caminhando para o final, a gente podia terminar com uma citação que o Fabrício mandou mais cedo. Eu achei bem interessante, Fabrício. Você está com ela aí?
Sim. No caso, Barnabé, está lá no capítulo 31 do livro. Como você disse, são pequenos ensaios, então não surpreende que estejamos aqui no capítulo 31. Chamado Atos de Caridade. Como eu disse, ele vai tratar da própria etimologia da palavra caridade, no caso, almsgiving, esmola. E no finzinho deste ensaio, ele vai tratar justamente dessa repugnância mesmo, como o Sabino disse, dos reformados, por parte dos reformados, com relação às esmolas. Ele diz o seguinte, olha... Para muitas pessoas, a prática da esmola cheira a medievalismo e Roma. Né? Como se, olha, isso é católico, então eu não posso dar esmola. Sendo que, por assim dizer, Calvino tinha um lugar específico para a coleta de esmolas no culto genebrino. Ou seja, a esmola fazia parte do culto. Então, após dizer isso, o Lucio Juni afirma o seguinte... A posição católica romana tem sido a de que a obrigação da esmola é complementar ao direito de propriedade. Desde os primórdios, o malicioso, o intemperado e o indolente foram excluídos por exigências apostólicas. A propriedade privada é um privilégio dado aos homens por Deus, que é proprietário de todas as coisas, já que ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam, segundo Salmos 24:1. Todas as coisas são propriedade divina, continua o Rush, incluindo a humanidade. temos posse na terra apenas como mordomos inteiramente responsáveis perante Deus pelo uso que fazemos dela e um dos outros. Daí ser inteiramente bíblica a visão medieval de que, junto com a propriedade, vinha a obrigação de dar esmolas. A visão moderna do direito absolutamente privado à propriedade é humanista e antibíblica. Ou seja, uma visão completamente em desacordo com esse libertarianismo radical do qual o próprio Rush deliberadamente se diferenciava. Então, uma visão bíblica, ou seja, tudo que nós temos é dado por Deus para a glória de Deus e, conforme nossas possibilidades, para auxiliar nosso próximo, visando, mais uma vez, a glória de Deus.
Muito bom. Sabino, quer complementar para finalizar alguma coisa aí?
Rapaz, aquele complemento sempre necessário, né? Comprem o livro. Não, e comprem e leiam, né? Um dia um amigo ficou com raiva de mim. Sabino, quero comprar o livro. Falei, ah, não vou vender para você não, por quê? Ah, eu sei que você não vai ler. Não é para comprar e para ler. Então é isso, pessoal. Obrigado, Fabrício e Barnabé, pela conversa. E espero que nós, né, e nossas igrejas possamos atender esse chamado divino de exercer caridade onde quer que nós estejamos.
Obrigado, pessoal, pela audiência, por estar aqui nos escutando, e que este livro possa, de fato, nos incentivar à prática da caridade, porque é obrigação do crente e, claro, visa sempre a glória de Deus. Então, obrigado, né? E mais uma vez também agradecer ao Sabino, ao Barnabé, por estarem aqui conversando e sempre falando de bons livros.
É muito bom, para mim é sempre um prazer estar escutando vocês, eu aprendo bastante. E se você ficou interessado no livro do Rushtoni, ao seu serviço, você pode entrar lá no site editoramonergismo.com.br. Tem outras obras do autor lá disponíveis, Rejeição à Humanidade, Fundamentos da Ordem Social, que foi muito comentado aqui, Filosofia do Currículo Cristão. Tem algumas que estão esgotadas, mas o Sabino já disse que tem disponível em e-book na Amazon, como o próprio Cristianismo e Estado, o livreto do Freud, A Política da Pornografia. E então, fiquem à vontade para adquirir essas obras e leiam, que vale muito a pena. Então, agradeço a audiência, espero vocês no próximo episódio. You came to tell a tale I surely knew. You hope that I'm